trazer um assunto aqui referente, bem pontual, mas também é um problema de toda a cidade, né? Os cachorros aí que eles têm ou não têm donos, né? Os cães que andam pelas ruas, aí as pessoas às vezes tratam eles, eles acabam, digamos assim, arrumando moradia aqui e ali, mas às vezes incomodam algumas pessoas, como é o caso lá da escola do Irmão Getúlio aqui de Vacaria, né? No Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, onde cães já não é de hoje, há algum tempo vivem lá. Eu diria vivem na escola porque quando os alunos estão por lá, estão sempre por perto. Recebe o carinho dos estudantes, aí eles entram no pátio da escola e isso incomodou talvez algumas pessoas, não sabe quem, que chegaram a fazer uma denúncia ou algumas denúncias na ouvidoria do Estado a respeito da presença dos cães comunitários dentro da escola. Por isso estão conosco a professora Dulce Carneiro Barpe, que é a diretora do estabelecimento de ensino, junto com a vice, a professora Ana Bastos Bortolom, e o pessoal da Secretaria da Agricultura, o secretário Nicolas Brandt, secretário da Agricultura e Meio Ambiente, o veterinário, médico veterinário André Nascimento, e também a Cibele Piovesan, que é da área de comunicação. Professora Dulce, este é um assunto que não é novo. E lá na escola, os cães, eles estão presentes mesmo já há algum tempo, né? Bom dia.
Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Esmeralda, né? Agradecendo a presença do Miro, né? Nos deixar falar um pouquinho sobre esse assunto. A professora Ana Rosa, nossa vice-geral, e a Secretaria de Meio Ambiente, que é sempre nossa parceira, está sempre junto conosco nessas ações que a escola já vem fazendo há algum tempo a respeito desses animais comunitários. Então, é importante que a gente deixe bem claro aqui que os animais não pertencem à escola. Então, vulgarmente, todo mundo diz, né, os cachorros lá do Irmão Getúlio, mas que a escola não é a responsável por esses animais, no sentido de cuidar, né, de dar assistência com eles. Claro que existem as ONGs que auxiliam, a Secretaria de Meio Ambiente, que está sempre junto conosco, mas que a escola não é responsável por eles e que os alunos não têm nenhum prejuízo pedagógico, né, que é o grande objetivo de uma escola grande como a nossa, né, que atualmente estamos com aproximadamente 1.300 estudantes ali dentro, passando por todos os turnos, manhã, tarde e noite, uhum. E que esses animais, eles circulam ali, a grande maioria do tempo, de forma pacífica, né? Quando é necessário, às vezes, uma retirada de um desses animais de dentro do pátio escolar, do espaço escolar, em função de vão pegar uma bola e a criança está próxima, enfim, situações corriqueiras do dia a dia, eles são retirados sempre com muito zelo, com muito cuidado, né? Porque a gente também preza pelo bem-estar dos seres vivos e humanos que estão ali dentro, que é o nosso objetivo, mas também dos animais que circulam ali.
São dóceis, né?
São dóceis, na grande maioria do tempo são dóceis, se vocês entrarem lá, vão perceber que eles ficam deitadinhos, que eles ficam acomodados ali a grande maioria do tempo, mas são animais, né? Então, a gente sempre tem que ter esse olhar, né? Que o espaço é da criança. E como a gente, como tu bem disseste, recebeu essas denúncias, então isso é uma resposta para a nossa comunidade também, que a gente tem feito ações, que a gente não está deixando de perceber a situação que às vezes pode se vir a ficar, né? Nunca aconteceu, né? Mas se acontecer situações mais graves, que a comunidade saiba que a gente tem esse apoio da secretaria, que a escola está sempre atenta a essa realidade que hoje nós vivenciamos.
Uhum. Professora Ana, bom dia.
Bom dia, Miro. Bom dia, rádio ouvintes.
Bom, essa situação, claro que preocupa a vocês, mas não tem como pegar os animais e a força retirar os lá. Eles já estão ali há algum tempo, né? Mas não são da escola.
Não são da escola, são cachorros então comunitários, como bem disse a nossa diretora, e é importante que a comunidade tenha essa informação, que eles sejam informados, que a escola muitas vezes retira eles pacificamente, com cuidado, mas a gente retira. Mas o portão, como a nossa escola é uma escola muito grande, cada vez que chega uma pessoa, um pai, alguém da comunidade escolar, eles entram juntos pelo portão de entrada. E eles, às vezes, causam alguns transtornos. A gente sabe que ali não seria o espaço mais adequado para eles. Uhum. No refeitório da escola, dentro da escola, não seria o lugar mais adequado. mas já que eles estão ali, não tem o que nós fazemos o que é possível. A comunidade precisa entender que a escola faz o que é possível.
O que, que a escola orienta os alunos, digamos assim, não tratar e tal? Como é que é feito esse trabalho lá?
A diretora, inclusive, fez uma reunião com todos os professores, todos os funcionários, e orientou os alunos para que não tratem os animais dentro do espaço escolar, que eles sejam tratados, então, fora do espaço, dado água, alimento, sempre fora. Eles estão sempre vestidos de roupinha e tudo, mas não é a escola que doa essas roupas para os animais.
Uhum.
Então, é preciso que a comunidade entenda, nós não temos um porteiro na escola, teria que ficar alguém em tempo integral como porteiro para que tentassem evitar essa entrada, mas nós não temos. Então, é uma escola de 1.300 alunos, onde é uma grande empresa humanizada e com poucas pessoas para fazer efetivamente esta parte.
Mesmo à noite, professora Dulce, eles ficam lá, esses cães?
Eles ficam, chega a ser assim bem cômico. Quando dá o sinal da noite, às 10h30, ele sai. Então, a gente também tem um cuidado para não deixar eles uma sexta-feira, por exemplo, que depois fica sábado e domingo. Ninguém tem essa responsabilidade de ir lá e tratar eles, assim, né, da uhum. escola. Então, eles saem junto com os alunos. Então, os alunos percebem que dá o sinal, eles saem. Uhum. E meio-dia eles saem também, e à tarde eles também saem.
Quanto
então,
tempo eles... já é notada a presença deles lá? Tem alguma já mais antiga
Olha,
ali, né?
A preta foi na gestão da Ana Rosa ainda. Eu acho que faz uns 5 ou 6 anos.
Uhum.
Já foi feito até campanhas de doações para tentar acolher e abrigar a preta, que nem a gente diz, né? Que popularmente todo mundo já conhece ela. Mas, infelizmente, ninguém... Seria o ideal, né? Que esses cães fossem realmente adotados, que tivessem um lar, que pudessem ser abrigados de forma correta, né?
Uhum. São 3 hoje?
Hoje são 3.
Todas
4,
fêmeas?
Na verdade. Não, tem alguns que são machos, mas acho que essa parte o doutor André, de repente, vai esclarecer melhor ali a respeito de que se eles são castrados, enfim,
pois
eles
é.
Dão essa assistência ali.
Não procriaram ainda até agora nenhuma
não,
vez.
Não, porque são todos eles castrados, segundo a informação que a gente tem ali.
É isso, André, bom dia, bom dia,
bom
tudo
dia,
bem?
Miro. Bom dia, Vacaria, bom dia, ouvintes da Rádio Esmeralda. Sim, são animais domiciliados, né, são animais que estão castrados, né, devidamente seguindo as normas de bem-estar animal, né?
Uhum.
Não são animais bravios, né? Até seguindo relatos das profs, né? E a escola, sabemos da dificuldade que se tem, né? Com os animais dentro das escolas, em torno geral, né? Do município. Trabalhamos de forma efetiva na castração, né, desses animais e posteriormente uma possível adoção desses animais. É claro que por ser animais de grande porte, né, às vezes é meio difícil de serem adotados, né. Geralmente animais de pequeno porte,
menores.
Isso, geralmente animais de pequeno porte são mais fáceis de ser adotados. Na oportunidade onde nós fomos no dia, né, profs, tinha uma que era preta, né, inclusive, né. Ela estava de roupinha, né, e super dócil, né, bem receptiva com nós, e acredito que com os alunos, né. Eu acredito que precisamos de mais políticas públicas voltadas aos animais, né, comunitários, né. Em a minha concepção como médico veterinário, eu acredito que a interação entre animais e crianças, jovens, pré-adolescentes, é extremamente benéfica, né. Claro, seguindo as normas sanitárias, né, animais... que devidamente bem de saúde, animais aptos a estar em meio aos humanos, né?
Uhum.
Então, o nosso parecer aqui perante administrativo, né, referente à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, trabalhamos de forma assídua em castrações e em adoções, né? A gente sabe que não é fácil, né? Mas eu acredito que A cada passo nós estamos aí tendo bons resultados.
Exato. Bom, como é que está essa situação de castrações hoje no município? Como é que está funcionando,
Temos castrações todos os dias, né? Estamos tendo castrações entre felinos e cães, né? E caninos, né? Aliás. Geralmente são cadelas e gatas, né?
Uhum.
Vem alguns machos, sim. Mas estamos tendo uma resposta bem expressiva aí nessa questão. Temos também esse apoio com as nossas protetoras, né, que tem no município, que eu agradeço imensamente, né. E também a nossa equipe, né, ali, a nossa fiscal, nossos colegas mais voltados à área da causa animal, né? Tem a Vanessa, que prontamente está sempre atendendo o pessoal ali, né, para fazer agendamentos e tudo mais. Então, a gente trabalha de forma séria, né, nessa questão, porque sabemos que é um problema grave que não é só no nosso município, né, é de nível nacional. Né?
Exato. E as castrações são feitas aonde?
São feitas por clínicas credenciadas,
ah,
né?
Sim, sim.
Do nosso município. Elas são direcionadas a cada dia, são direcionadas a cada uma das clínicas, né? Esses animais, por vezes, já vêm já medicados, né? E daí o tutor ou o fiel depositário assume o papel do pós-operatório.
Uhum. E que nem os cachorros comunitários, depois de castrados, eles voltam para o ambiente que eles estavam.
É, daí infelizmente quando não se tem uma adoção, né, durante esse pós-operatório dos animais, infelizmente, né, esses animais são, né, deixados no seu lugar de origem, né?
Uhum.
Devido a todo esse critério que animais comunitários eles têm o seu direito de ir e vir.
Exato.
Então são animais que a partir do momento que um morador ou um dono de alguma loja ou às vezes alguma pessoa simpatizante ou até um professor simpatizante com a causa, né, que tenta, né, ajudar de alguma forma, esse animal se torna comunitário.
Isso. Secretário Nicolas, bom dia.
Bom dia, Miro. Bom dia, diretores aqui do Irmão Getúlio, né? Uma querida escola aqui do nosso município. Aos ouvintes, então, da Rádio Esmeralda e a nossa equipe aqui, então, da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Reforçar, Miro, aqui em questão das castrações, né? Nosso município hoje já castrou mais de 600 animais até esse período, né? Temos uma expectativa de castrar no mínimo mais 600 esse ano. Então, é uma política pública que a gente reforçou, né, do ano passado para cá. A gente cada vez mais preocupado com esse nível de castração, chamando os beneficiários, né, são as pessoas que têm enquadramento hoje do Bolsa Família, do BBC, né, até reforçamos os pedidos das pessoas que fazem o seu cadastro, quando a gente chama, compareçam, né, a gente tem chamado beneficiários que não têm comparecido para buscar a castração, e também, assim, reforçando, como o André nos falou aqui, o agradecimento às protetoras, que bom níveis de animais aí errantes de rua são trazidos aí pelo programa de castração. E a gente faz a atuação juntamente com esses casos que nem da escola do Irmão Getúlio. Né? São casos que a gente tem averiguado, nosso setor de fiscalização tem analisado junto com os professores, foram lá, constataram as condições e assim a gente tem que reforçar, né, Miro, que são casos hoje que a gente tem que conviver com a nossa comunidade. São esses animais comunitários. Esses animais comunitários, eles têm, então, se estabelecido em alguns lugares, né, que podem incomodar algumas pessoas. Mas se as professoras estão aqui entendendo que esses animais, mesmo lá na escola, são benéficos, ajudam, não atrapalham as questões pedagógicas, né, a nossos pais também, às vezes, têm que entender que as crianças gostam desses animais. Se eles estão lá, assim, causando algum problema, são animais bravios, como já houve em outras escolas, né? A nossa secretaria atuou, e assim, nesses casos são fatos recolhidos. Mas quando se constata, Miro, uma questão de um animal bravio,
isso é bom ficar
que
claro.
Ele atrapalha, entendeu? Agora, quando se trata do animal dócil, muito querido pela comunidade, principalmente numa escola, né, que está ali para a gente divulgar as questões educacionais, mostrar a inovação, essa nova interação entre o ser humano e os animais, né? Por que nós vamos condenar um animal a um local onde ele não vai ter mais acesso a um lugar ambiente alegre, ele não vai ter uma roupinha só para ele, ele não vai ter uma alimentação? Porque assim, não é porque as professoras estão limitando condições para os animais lá, mas tem provavelmente moradores naquela região ali que também simpatizam com esses animais.
Sim, e que dão alimentos,
né,
também.
Né? Então a secretaria também tem que saber ponderar qual é o momento de atender esses animais errantes bravios ou aqueles comunitários que estão presentes na nossa comunidade, trazendo de alguma forma, né, alegria para aquele local.
É, talvez as pessoas queriam, gostariam, essas que denunciaram em especial, que esses animais fossem retirados de lá.
Sim. Na verdade, é animal que está bem de saúde, repito, né, bem tratado, né, seguindo as normas de sanidade animal, né, esse animal, infelizmente, não me enquadra no meu laudo veterinário para ser recolhido. Né? Eu tento, eu agradeço o entendimento das profs em entender isso, que eu não consigo laudar um animal nesses quesitos para ser recolhido. Uhum. Né? Um animal que está doente, em via pública, um animal que está machucado, aí sim a gente pede o apoio da UCIP para ser recolhido e ser tratado.
Né? É diferente, né?
É diferente. Né? Então, animal que está com as devidas saúde e dele em dia, né, seguindo os critérios do bem-estar animal dele, eu não consigo laudar para ser recolhido. Então, assim, a gente também compartilha, né, com a postagem dos animais para serem adotados, né? A gente sabe que existem algumas divergências na escola, né, referente a isso. E também alertar a população de vacaria, que esse problema, ele segue em todas as escolas, né? Uhum. A nível estadual e a nível municipal, né? Então, assim, a gente...
E tenta... na comunidade, de forma em geral,
claro,
né?
Claro, com certeza. Né? E eu acredito que em outras cidades, né? Regiões metropolitanas ou regiões de interior, também acontece isso. Temos que ter esse entendimento, né? E saber viver de forma, né, harmonizada, né? Harmônica, né?
Isso é importante. Bom, então, Nicolas, muito importante esse relato que você fez, né? De que a secretaria sabe, tem conhecimento de tudo isso. O que tem que ser feito está sendo feito. Né?
Exato.
E tem que haver um pouquinho da compreensão de cada um.
Exatamente, né? São vários fatos, outras escolas, tem praças, né? Tem animais ainda nos estabelecimentos, no nosso centro. A gente sabe que as pessoas às vezes podem entender, né, que são vários animais, mas são animais hoje já aceitos já pela nossa comunidade. E eles são animais, de forma geral, bem tratados. Né? Se você vê pela condição, como o André falou, condição sanitária, de estado corporal, eles estão bem. E não são animais. Pode ser que alguns fatos, como a diretora comentou, uhum, pode ser alguma coisa que pode irritar o animal. De repente, uma pessoa provocar, de repente, chutou. Numa questão da escola, de repente, lá num momento de alegria, uma bolada, um pisão no rabo. Isso pode acontecer, isso faz parte. Mas as professoras estão limitando as condições dos animais dentro da escola. E também nós entendemos a condição dos animais nesses locais, que tem essa harmonia e alegria. Então não podemos, Miro, condenar os animais, às vezes só pelo fato deles estarem na frente dos estabelecimentos. Desde que eles não estejam causando problemas de agressividade, a gente tem que saber relacionar essa condição. E é assim que a nossa secretaria, o nosso município entende, a nossa administração, juntamente o André, sempre reforçou para nós fazer esse equilíbrio, né, de que a gente esteja uma comunidade em conjunto com os animais. E é assim que a gente está estabelecendo esse parâmetro na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.
Até porque, Miro, deixa eu só dar um adentro. Os animais comunitários, animais domiciliados, são animais irracionais.
Uhum.
Os racionais somos nós, humanos, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, né?
Exatamente. Só para responder aqui a Vitória, sobre a castração, é só para quem é cadastrado no Bolsa Família? Como é que funciona esse...
Sim, é cadastrado no Bolsa Família, BPC, o CAD Único, né? E também tem o adentro quanto você ganha ao mês, entende? Um salário mínimo, no caso.
Uhum.
Mas eu acredito que a nossa colega Vanessa vai saber melhor explicar. É só entrar em contato lá com o Atos da Castração, né? A gente está sempre pronto para atender, tanto de forma WhatsApp ou forma presencial, estamos sempre prontos a resolver o problema.
A gente gostaria, Miro, que fosse muito mais amplo, uhum, né? Que muitas pessoas pudessem ter acesso. Porém, né, são políticas públicas, com recurso público, a gente tem uma limitação, tem que respeitar um orçamento. Para isso, a gente tem que respeitar algumas regras, beneficiar algumas pessoas mais específicas, de baixa renda, né, porque talvez aquele local que não tem um local cercado, né, as pessoas que talvez não teriam recurso para pagar uma castração. São essas pessoas que a gente dá a preferência, né? E, claro, os animais errantes encontrados na rua hoje, que são... E vale reforçar, aproveitando esse momento, né, pessoal, que a nossa comunidade sempre evita o abandono, né? O abandono acaba acontecendo isso.
Esse é o principal ponto.
Às vezes são os animais que tinham uma propriedade, em algum momento viajaram e abandonaram, porque isso acontece. E acontece bastante.
Verdade.
Né? Nós temos uma fiscalização de olho, nós temos vários protetores colaborando com isso, e a comunidade tem que entender que é um animal dócil, o animal adotou ele, fica com ele. Eu sei porque eu tenho animais adotados.
Uhum.
E assim a nossa comunidade com o tempo vai entendendo. A gente não gosta de ser repressivo, né? Repreender as pessoas, multar. Mas só que tem pessoas que têm que entender que se adotou animal, cuide até o fim da sua vida.
Verdade. Qual é o WhatsApp lá? Não sei se você tem aí em mente aí para a gente
só um minutinho,
passar. Enquanto isso, vou agradecendo. Muito obrigado, Ana. E vamos conviver com a situação, que ela não é grave, não. Apenas, talvez, as pessoas não tenham o devido entendimento da situação, né?
Exatamente. A gente quer, então, deixar bem claro para a nossa comunidade, irmão Getúlio, que a escola está empenhada em minimizar a situação, mas que nós não temos pernas para dar conta disso, como vocês bem veem. E que as pessoas, então, segurem seus animais de estimação dentro das suas propriedades, porque eles vêm ali para a escola junto com os alunos e o que, que acontece? Eles acabam se perdendo, ficando pelas ruas.
Verdade.
Então, cada um cuide do seu, que eu acho que fica tudo bem, tudo certo.
Verdade. Obrigado, professora Dulce também.
Nós que agradecemos esse espaço, né, esse momento muito esclarecedor, né, e que a nossa comunidade também compreenda as ações que a escola vem fazendo junto com a Secretaria do Meio Ambiente, e que isso é um problema que não é um problema somente nosso, né, um problema verdade. De comunidade em geral. Verdade. Muito obrigada.
Diga, André.
É, só colocando um número aqui.
Vamos lá.
É
5192-003-1324. Esse é o WhatsApp da...
Esse é o WhatsApp da castração.
Castração.
Tá. É, fica aqui o meu agradecimento, né? Estamos sempre à disposição para qualquer dúvida na secretaria, né? E temos um foco maior em atender esses animais de rua, né? Que estão sempre vítima da sociedade, né? E que eles também não têm ninguém para se defender, né? Então, a gente, eu como forma da área da veterinária lá, a gente tenta fazer isso o mais caloroso possível, né? Para que esses animais não fiquem à mercê da própria sorte.
Verdade.
Muito obrigado.
Obrigado, Dr. André Nascimento, que é o médico veterinário da Secretaria. Nicolas, secretário, muito obrigado também por ter vindo ao programa.
Agradecemos novamente o espaço, né? A Rádio Esmeralda sempre colaborando com esses esclarecimentos da nossa comunidade. As professoras que, né, nos chamaram para também auxiliar aqui nesses debates, ao nosso veterinário, toda essa nossa equipe da secretaria, e reforçar sempre que possível, né, pessoal? É um novo momento, né, e as pessoas têm que entender alguns fatos dos animais comunitários, como se vivem em seus locais, e também aqueles casos que são de denúncias, de bravosidade ou de maus tratos, a secretaria está sempre atuando. Ela vai estar sempre disponível e essa é a nossa intenção.
Tá,
trabalhar nos pontos onde realmente são problemas. E alguns casos são de adequação ou de orientação. E esse caso é uma adequação, orientação, as professoras estão tomando suas medidas, a secretaria também já apoiou com as condições. Vale agora a gente entender todo o fato e a comunidade também acolher e entender cada vez mais a condição dos animais na escola.
Entender todo esse contexto aí. Obrigado pela presença de vocês, foi muito bom.